Olá, o meu nome é César Nóbrega, sou jornalista e animador da Rádio Nova, sou amante da sétima arte. Numa altura em que uma pandemia fechou o mundo, deixou-nos, no entanto, a mente bem aberta. O Dia Internacional dos Museus só pode ser comemorado de forma diferente. Vamos viajar sem sair do lugar e olhar para o cruzamento com o cinema. Seja a correr pelo Louvre, seja sentado a olhar para o retrato de alguém que achamos conhecer, seja ainda a ser perseguido por pistoleiros do Velho Oeste ou pelo ex-presidente norte-americano Theodore Roosevelt, seja para roubar um Monet, os museus são um dos locais favoritos dos cineastas, diria mais, de toda a gente inquieta que procura algo mais. Bram Stoker frequentava o Museu Britânico enquanto fazia pesquisa para escrever Drácula. Como diz o historiador de arte Stephen Jacobs, especialista na relação entre cinema e arte nos filmes, os museus são um abrigo para pessoas assombradas, que se querem esconder ou em fuga, snobs, dandies, iconoclastas entre a cultura de massas e arte, ladrões e espiões, transgressores, amantes secretos entre códigos morais e prazeres hedonistas, personagens assombradas por múmias, figuras de cera, retratos pintados, coisas fascinantes entre a vida e a morte. Não sei se já dedicaram algum tempo a isto, mas têm um filme favorito passado num museu? Pode ser Hitchcock, Godard, Woody Allen, mas também pode ser Ben Stiller ou Pierce Brosnan, até zombies, múmias. Há um para todos os gostos e é impossível dizer qual é o melhor filme que passa por um museu ou que seja sobre um museu. Em 1958, o mestre do suspense Alfred Hitchcock fez A Mulher que Viveu Duas Vezes, no original Vertigo, um dos melhores filmes do realizador britânico e um dos melhores filmes de todos os tempos. A história é a de um ex-polícia desempenhado por James Stewart, assombrado pelos seus próprios demónios, que fica obcecado com uma mulher, no caso Kim Novak. Ela acredita que é a reencarnação de uma mulher morta. No filme, o detetive é contratado para investigar Madeline e segue-a da cidade até ao museu, o The Legion of Honor, em São Francisco. Na Galeria número 6, onde ela está a observar uma pintura do século XIX, o quadro de Carlota, é uma mulher que tem muitas semelhanças com ela. Quem for ao The Legion of Honor não vai encontrar este quadro porque foi especificamente criado para o filme e retirado no final das filmagens. Na verdade, a pintura foi criada pelo pintor norte-americano, o expressionista abstrato John Farron.
Say, will you tell me something about the lady sitting in there? Who's the woman in the painting she's looking at?
Oh, that's Carlotta. I find it in the catalog. Portrait of Carlotta.
May I have it?
Yes.
Uns anos depois, em França, Jean-Luc Godard improvisava uma cena para o seu Bando à Parte no Museu do Louvre. Em 1964, o filme que inspirou a dança de Pulp Fiction de Quentin Tarantino tinha também os protagonistas, Franz, Arthur e Odie, a tentarem quebrar o recorde mundial de corrida no Louvre. O narrador informa-nos que o tempo deles foi 9 minutos e 43 segundos, batendo o recorde mundial. Jean-Luc Godard não teve autorização para filmar no Museu do Louvre, por isso a cena foi feita num só take e de fugida dos guardas do museu. É que aqueles guardas que vemos ali a tentar parar os atores são mesmo os guardas do Louvre.
France avait lu dans François qu'un Américain avait mis 9 minutes 45 secondes pour visiter le musée du Louvre. Ils décidèrent de faire mieux.
Num registro totalmente diferente, em 1972, o gênio Woody Allen e Herbert Ross levaram à ação Play It Again Sam, o grande conquistador em português, para um museu a fim de um crítico de cinema neurótico ter um encontro amoroso mais intelectual. O crítico, que é obcecado pelo filme Casablanca, é ajudado nesta demanda por dois amigos, mas as coisas não correm muito bem. Ele tenta o engate junto de um quadro de Jackson Pollock, mas sai-lhe uma rapariga depressiva a ponto de querer o suicídio. apesar de muito bonita. Woody Allen faria depois Manhattan, que também passa por um museu, mas esta cena é das mais curiosas que vemos num filme num museu.
It's quite a lovely Jackson Pollock, isn't it?
Yes, it is.
What does it say to you?
It restates the negativeness of the universe, the hideous, lonely emptiness of existence, nothingness, the predicament of man forced to live in a barren, godless eternity, like a tiny flame flickering in an immense void with nothing but waste, horror and degradation, forming a useless, bleak straitjacket in a black, absurd cosmos.
What are you doing Saturday night?
Committing suicide.
What about Friday night?
Voltando ao mistério e aos thrillers, em 1980, Brian De Palma lança uma das suas obras-primas, chama-se Vestida para Matar, um thriller erótico, cheio de reviravoltas, visto melhor quando nada se sabe da história, mas eu tenho que contar qualquer coisa. Uma loura misteriosa mata a paciente de um psiquiatra e depois persegue a prostituta que assiste a tudo. A cena, passada no museu, é silenciosa, mas poderosíssima. Há um jogo de gato e rato no meio de um flerte de um casal. São quase 9 minutos sem falas. O Metropolitan Museum of Art é o palco. Uma mulher encontra o que será o homem dos seus sonhos. Persegue-o e, ao mesmo tempo, é perseguida pelos corredores daquele museu. Das cenas mais estranhas passadas em museus, temos uma de O Rei dos Gazeteiros, 1986, um dos melhores filmes de John Hughes, que tinha feito o grande O Clube de Breakfast Club. Matthew Broderick é Ferris Bueller, o rei dos gazeteiros na escola. O dia da folga vai ser a roubar carros, a dançar, a assumir personalidades falsas e a visitar o Art Institute de Chicago. Ao som da cover dos The Dream Academy, da canção dos Smiths, Please, 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 Let Me Get What I Want, eles vão ao Instituto de Artes de Chicago com uns close-ups longos, pouco diálogo, 3 amigos a imitarem a posição da estátua de Rodin e a correr pela galeria com um grupo de crianças. Contudo, um deles, Cameron, encontra-se em frente a um quadro de Georges Seurat, A Sunday on La Grande Jatte. Os movimentos de câmara são rápidos e estranhos. O realizador diz que o Instituto de Arte de Chicago era um refúgio para ele quando estudava e esta foi a oportunidade de mostrar os seus quadros favoritos. Em 1999, Pierce Brosnan levou o seu charme de 007 para a arte de roubar quadros em museus. É um dos mais comerciais. Celebra esta ligação entre cinema e museus da melhor maneira. O caso Thomas Crown, assim se chamou em português, não foi patrocinado por nenhum museu em especial. John McTiernan, o mesmo que colocou Bruce Willis num arranha-céus assaltado, ou Arnold Schwarzenegger a gozar consigo próprio em O Último Grande Herói, faz um remake de um filme que juntava Faye Dunaway e Steve McQueen. Em 1968, mudou o roubo de um banco para um museu. Uma tentativa de roubo ao Metropolitan Museum of Art falha quando são descobertos impostores no lugar dos empregados. Em toda a confusão de fechar o museu, apanhar ladrões, o bilionário Thomas Crown escapa-se para uma sala adjacente e rouba um quadro de Monet, San Giorgio Maggiore at Dusk, e tudo ao som da fabulosa Sinner Man de Nina Simone. Segue-se mais um jogo de gato e rato, com René Russo a ser a mulher que vai querer apanhar Pierce Brosnan, o bilionário. O mais ambicioso e impressionante filme passado no museu é de um russo, Alexander Sakharov, chama-se A Arca Russa. É de 2002 e é um filme experimental. Um aristocrata francês do século XIX viaja para a Rússia à procura de memórias da sua juventude e, no Russian State Hermitage Museum, encontra uma série de figuras históricas dos últimos 300 anos. Foi filmado no Palácio de Inverno do Hermitage Museum, em São Petersburgo, e é um dos primeiros filmes a ser feitos com um take apenas. Aqui, todos ganham vida de uma forma sumptuosa. Noutra escolha totalmente diferente, a premissa é contudo a mesma. Falo da trilogia À Noite no Museu. A série de filmes do diretor Sean Levy conta a história de um guarda noturno, interpretado por Ben Stiller, que tem uma noite estridente no museu quando personagens e objetos da instituição ganham vida após o anoitecer. Na primeira parte, o Museu de História Natural de Nova Iorque foi o cenário das exibições reanimadas. Para a sequela, a equipa seguiu para Washington, D.C. e, graças a um acordo com a instituição, que consiste de 19 museus, a 20th Century Fox foi autorizada a usar o nome e as instalações para o filme, dando credibilidade, enquanto o museu beneficiava de toda a exposição. O filme de 2014 é sobre o segredo do faraó e a ação volta a Nova Iorque. A produção é de Chris Columbus. It can get a little spooky around here at night, so you might want to put a few lights on. And the most important thing of all to remember, don't let anything in or out. Out? Entretanto, há um outro filme sobre um guarda de um museu, no caso do Museu de Arte de Viena. Chama-se Museum Hours. Um dia, uma canadiana chega à cidade, a Viena, e os dois fazem amizade através da apreciação da arte. Este relacionamento ajuda a colocar tudo em perspectiva, os acontecimentos no museu e na cidade, como Johan observa e participa deles, num mundo onde a arte pode dizer muito mais do que um visitante casual pode saber. O filme é interessante porque mistura documentário com ficção. Observamos a arte que o Museu de Viena tem para nós e somos levados a uma história de amor. Um filme contemplativo, como deve ser o nosso olhar para a arte, seja nos museus, seja em qualquer outro lugar. I've only been to Europe once, a long time ago. My cousin is ill in the hospital. There's no close family left in Dublin. I haven't seen her in a long, long time. It's just really hard to figure out what to do.
Welcome to Vienna.
Thanks.
Doctor says she's steady, quite steady, but nothing really is better. But also nothing is worse.
E por falar em documentários, um dos melhores sobre museus chama-se O Grande Museu e é precisamente sobre o Museu de Viena, chamado o Kunsthistorisches Museum. É de 2014, lança um olhar profundo ao dia-a-dia de uma das mais famosas instituições culturais do mundo, sem diálogos nem narrações, nada que fira a inteligência dos espectadores e dos trabalhadores do museu. É uma experiência sensorial neste museu que abriu em 1891. O documentário é uma carta de amor àquele museu e a toda a arte. Numa altura em que a pandemia nos mantém em casa ou socialmente distantes e a digitalização ameaça os museus e os seus corredores cheios de paz e de vida, o Grande Museu dá-nos a verdade. Estes espaços nunca podem desaparecer.
Do you refer to that color with any particular name? Just even loosely?
A non-color. It's a non-color.
Any charge you can do?